Então, eu queria só, por fim, né, ressaltar que eu acho importantíssimo esse momento, mas acho que a gente é um debate extremamente apaixonante, é um debate onde todos nós vamos ficar aqui realmente... podemos debater por semanas, meses, e cada um defendendo o seu ponto de vista, mas precisamos chegar a um consenso, né? Precisamos, como o Luiz Cláudio colocou aqui, a Anvisa tem o seu papel, mas está limitada dentro da sua capacidade de responder de uma maneira, por vezes, até mais rápida, mas também temos uma série de processos jurídicos que impedem com que essa resposta seja um pouco mais rápida dentro daquilo, como o senador colocou, em 180 dias. Né? Então, precisamos harmonizar, eu acredito, não é uma descoordenação. Acho que está faltando uma falta de harmonização dentro dos processos. Mas eu entendo que cada um, dentro da sua competência, está aqui buscando fazer o seu melhor, sem dúvida alguma.
Muito obrigado, doutora Daniela. Concordamos também que cada um faz o seu melhor. Isso não há dúvida. Dentro da capacidade que se dispõe de infraestrutura, cada um faz o seu melhor. O que nós entendemos é que todos nós, incluindo Congresso, governo, nós precisamos ajudar para avançar com mais rapidez com relação a auxílio ao nosso produtor e ao nosso consumidor. Passo a palavra para o Guilherme, já foi, né? Kleber Folgado, vamos ouvir lá do outro lado da...
Não, só queria fazer talvez três considerações que para reforçar talvez alguns elementos que na exposição, até em função do tempo, acho que não fica muito clara e, de fato, a gente precisa garantir essas audiências com mais tempo, com mais reflexão, não só para gerar... informações, mas para a gente gerar, eu acho que o companheiro colocou bem, ações concretas, propostas de ações concretas. E na nossa avaliação, né, a gente traz uma das questões que nós temos discutido muito aqui, assim como na década de 50, 60, né, ou se a gente pega 60, 75, quando no plano de desenvolvimento, né, foi construída uma política de crédito, foi construída toda uma estrutura para que os agrotóxicos, né, se fizessem presente na agricultura, e que gerou um ciclo vicioso. Isso é importante a gente entender. É um ciclo vicioso. Hoje, o pequeno agricultor, ele às vezes quer sair dessa produção com agrotóxicos, mas é difícil, né? E isso a gente comunga. Por quê? O ambiente está totalmente desequilibrado. Em ambiente desequilibrado, vai atacar a praga. Então, pensando nesse sentido, nós acreditamos que precisamos construir um plano de transição para a agroecologia. Então, não é pensando de que de hoje para amanhã nós vamos banir os agrotóxicos no país. Não é disso que a gente está falando. Agora, a gente está dizendo que existem ingredientes ativos, que existem agrotóxicos que, sim, são muito prejudiciais à saúde e ao meio ambiente e que nós já temos tecnologia e conhecimento para poder, sim, tirar isso do mercado e poder dar passos num processo de construção onde a gente possa investir numa política de crédito, onde a gente possa investir na pesquisa, como bem lembrado em relação à Embrapa, né? A Embrapa ficou durante um bom tempo sucateada. Se a gente pega hoje o orçamento da Embrapa, e às vezes as pesquisas que foram feitas de competência com as empresas de produção de agrotóxico. Nós não precisamos fazer pesquisa de competência. Nós temos que buscar construir coisa nova. E nesse sentido, nós temos sim profissionais qualificados. O que a gente precisa é de investimento nesse campo para poder fazer essa vocação do Brasil não ser uma vocação de país, né, maior produtor agrícola do mundo, maior produção de alimento. Acho que a vocação do Brasil é ser o maior produtor de alimentos saudáveis do mundo. Isso nós temos clima e temos condições suficientes para poder fazer. Então, vai precisar dessa construção, desse... Né? E aí, só para concluir, dizendo que nós, enquanto campanha, né, que reúnem as principais organizações do campo hoje, CONTAG, Via Campesina, enfim, né, temos hoje mais de 50 organizações dentro dessa campanha, desde organizações ligadas à saúde, como é o caso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasemos construído muitas informações com a Fiocruz, com o INCA, né? Aproveitado as informações que têm produzido os diferentes ministérios, para pensar nesse processo. Nós temos condições e acreditamos que precisamos, nesse processo, não só melhorar o diálogo, e aí acho que entre os órgãos competentes é exatamente isso que a Daniela coloca, existe conflito de interesse, e isso é até importante para a gente saber de que nós vivemos numa democracia. E na democracia é isso mesmo, né? Os interesses são colocados diferentes, a gente precisa construir consensos. E nesse sentido, nós nos colocamos à disposição para construir consensos, né, que possam vir preocupados com a saúde e com o meio ambiente do país.
Muito obrigado, Kleber. Doutor Alessio Marostica, da CNA.
Eu saio aqui do mesmo tamanho que eu entrei, né? E como disse o senador, né, não vim aqui para levar confusão. Mas eu gostaria de ter clareza nisso daqui. Se é para nós que produzimos direito, tem um grupo de produtores que quer produzir direito, com responsabilidade, chegarmos num ponto de um novo levantamento, não falar de onde que vem, quem é que fez, e aqueles que fez direito pagar a conta, quer dizer, que país é esse? E é isso que acontece. Nós produzimos direito, sabemos que não tem resíduo, e temos que jogar fora toneladas e toneladas de batata, de cenoura, de pimentão, logo depois de uma notícia dessa que saiu na televisão. E o pior disso é que quando nós colhemos e temos que jogar fora, aí o IBAMA, se eu jogar concentrado, o IBAMA vai lá e nos multa. Quer dizer, produzir direito também vira bandido. Que país é esse? Que vocês têm que se estruturar, tudo bem. Se a Anvisa tem que se estruturar, a saúde tem que se estruturar, isso não é um problema do produtor. Agora, não pode pagar a conta pela falta de estrutura aqui, né? E pelas inconsequências que nós estamos vendo aí. Isso nós não queremos. Tá?
Muito obrigado, doutor Alessio. Com a palavra, a doutora Karen Friedrich.
Gostaria só de colocar a nossa interpretação aqui é científica. Então, um colega colocou que existe pouca interpretação científica dos dados de vocês. Eu não quero causar pânico na população, mas talvez pânico em quem tem as rédeas da situação. Então, a situação é para pânico, sim. O que tem esses alimentos que possuem limites acima dos limites preconizados pela Anvisa, elas apresentam riscos, sim, à saúde. Por quê? Porque esses dados, esses limites, eles são baseados em estudos científicos, seja em animais de laboratório, estudos epidemiológicos. Então, se a partir daquele estudo se mostra que uma dose X é segura, esse limite é calculado em cima dessa dose, em cima do que se consome daquele alimento pela população brasileira. Então, poucas miligramas que ultrapassem no pepino, no pimentão, no abacaxi, isso pode, sim, chegar nesses limites que, experimentalmente, ou a partir de pesquisas científicas, são perigosos à saúde e que causam efeitos que, a longo prazo, são muito danosos. E isso realmente é o risco. E essa é a interpretação científica que nós da Fiocruz temos. Nós fizemos um levantamento no âmbito do Fórum Estadual de Combate ao Impacto Agrotóxico no Rio de Janeiro. Então, a gente, como exemplo, vou tirar o pimentão da história, né? Vamos pegar a banana, que geralmente não é um vilão, mas se ela tem mais de um ingrediente ativo presente acima do limite de resíduo, e se cada um, por exemplo, causa um efeito sobre a reprodução masculina ou feminina, então todos esses efeitos somados na banana vão causar, sim, um efeito à saúde humana. Então, por isso a importância do monitoramento e, como vocês colocaram também, mais importante ainda são as ações que vocês vão tomar com esses resultados.
Obrigada. Agradeço, doutora Karen. Passo a palavra à doutora Kênia Godoy.
Bom, eu queria só fazer uma complementação em relação, pelo que eu estou vendo, vou fazer uma visão aqui do que eu estou vendo de toda essa discussão, que talvez que tenha que ser revista, não a questão do programa para, como é feito o monitoramento em si, mas sim, pelo que eu estou vendo, a maneira com que está sendo divulgada. Né? Essa é a visão que eu estou tendo aqui, que eu acho que precisa ser repensada, então, se for este o problema, achar uma estratégia, tanto a agricultura na sua divulgação e a Anvisa também, de como divulgar isso. Tá? E gostaria de complementar também, né, essa questão do desvio do uso, que eu acho assim, bastante importante. Quando vocês falam assim, ó, os órgãos não estão tendo, cada um está falando uma coisa diferente. Não, nós temos realmente, os enfoques são distintos, como foi colocado, de acordo com suas competências. Né? O IBAMA realmente não participa desse programa de monitoramento em alimentos, tá? Mas nós participamos juntamente com os outros órgãos, né? O Rangel chegou a colocar da nossa instrução normativa, que é conjunta, apesar da gente não fazer isso diretamente, nós participamos das decisões conjuntas. Nós temos grupos de trabalho, a gente se reúne bastante, né? Para se extrapolar um limite de resíduos, o IBAMA está participando junto, o IBAMA tem dado prioridade junto, quer dizer, os três órgãos têm trabalhado no máximo que nós podemos em conjunto para todas essas decisões que possam tanto vir, né, a melhorar a saúde pública e o meio ambiente. Então, eu não vejo assim que a gente esteja tanto cada um falando de uma maneira distinta. Tá? Muito pelo contrário.
Muito obrigado, doutora Kênia, pela sua participação.
Deixa eu só fazer
pois não, por favor,
fazer uma parte,
senador Lucídio.
Nós não podemos distorcer as coisas. Uma coisa é descoordenação ou harmonização. E outra coisa é o contraditório. Tem que ficar muito claro isso. Nenhum de nós aqui está querendo impor o regime do pensamento único. Isso tem que ficar muito claro, porque senão começa a passar a impressão que não, todo mundo tem que falar a mesma coisa. Não, não, cada um tem seu papel aqui. Portanto, o contraditório é absolutamente fundamental. O que nós estamos aqui discutindo é o seguinte, o contraditório, como disse aqui o Kleber, o contraditório ele leva a um trabalho forte para se buscar um consenso. É no contraditório que a gente constrói as políticas. Mas, pelo que nós constatamos aqui, há dificuldades nesse sentido. Tanto é que foi admitido até pela Daniela que a Casa Civil está fazendo uma série de reuniões para tentar ajustar as coisas. Né? Então, tem que ficar muito claro isso. E ninguém está desqualificando o trabalho e as atribuições de cada um aqui. Que a gente sabe que das responsabilidades de cada um. Mas o problema é que, se não há uma... se não há esse trabalho de harmonização, por mais que cada área aqui, que cada instituição faça um esforço desumano para cumprir com o seu papel, né, não adianta, porque é um movimento browniano. As coisas não se somam, você não tem sinergia. É isso que nós estamos batendo.
Eu gostei do movimento browniano. Fazia tempo que eu não via essa. Quando dava aula de físico-química, eu falava muito do movimento. Mas eu acho que o senador tem razão. São coisas diferentes, né? Aquilo que eu falei, o enfoque da saúde vai ser um. O enfoque da agricultura é outro, do meio ambiente. Mas alguém, em algum momento, ouvindo o contraditório, vai ter que dizer. Mas o caminho, a média é essa aqui. E aí vira política de governo, aí é uma coisa só. Então, eu acho que isso é fundamental. Agora, o que não pode, porque às vezes tem pessoas apaixonadas que elas falam o ponto de vista, e se o ponto de vista não for o que ela está defendendo, aí não serve para consenso. Aí é ruim também. Né? Então, o consenso, é aquilo que é a média. Né? Mas tem que ter, presidente, senão nós vamos ficar eternamente, um puxa para um lado, puxa para o outro, puxa, e as coisas não avançam e você não chega lá no final, que eu acho que aí realmente é uma decisão política e não é tão difícil assim. Em algum momento, é o que eu falo, alguém vai ter que comandar esse processo. Não sei como é que vai ser isso, se é um decreto ou tal, mas a presidenta, ouvindo os seus ministros, vai dizer, ó, a forma correta, o comando está aqui, nesse ministério, ou está naquele ali, ou puxa para a Casa Civil, enfim. Mas, em algum momento, vai ter que ter uma decisão, senão não ficar, né, com o argumento de que é um contraditório, mas o contraditório, em algum momento, ele tem que virar um consenso para virar política pública, senão nós não vamos chegar a esse consenso.
Sem dúvida. Obrigado, senador Mocca. Doutor Leandro Diamantino Feijó, do Ministério da Agricultura.
Eu acredito que agora, depois de toda essa discussão, primeiro ponto, eu saio muito feliz ou talvez bem mais confortável de saber que essa temática, agora mais do que nunca, ela está viva aqui dentro da casa. Ano passado, a gente teve a oportunidade de discutir essa mesma questão em relação a produtos veterinários na cadeia produtiva de bovinos, foi na Comissão de Agricultura da Câmara, e agora essa discussão, sinceramente, eu estou muito satisfeito, e o trabalho de vocês eu vejo que muito vai nos ajudar, por exemplo, lá na nossa casa, no Ministério da Agricultura, a fazer com que processos possam andar cada vez melhor. E acho que, gente, a gente está discutindo aqui uma questão e nós precisamos, mais do que nunca, sair daqui muito tranquilos e com uma maturidade muito bem estabelecida, porque a gente tem que parar tudo, parar os processos e vamos olhar para dentro. O que está de errado? O que não está legal? Isso não é demérito para ninguém. E é ruim quando a gente para olhar e nos avaliar e verificar talvez algum ponto não esteja tão adequado. Então, esse senso crítico vai ser importante, eu acredito que é um dos objetivos dessa audiência pública. Vamos ver onde que a gente pode trabalhar melhor. Todas as instituições aqui estão fazendo o seu melhor, mas tem assuntos que se permeiam entre diferentes instituições e são assuntos comuns. Será que a gente pode melhorar onde aconteça esses assuntos comuns? Será que pode ter uma melhor gestão dessas informações? Então, eu acredito que isso fica como, talvez, uma lição e um ponto para que seja melhor aprofundado. E lá na agricultura, nós colocamos todas as informações, toda a nossa estrutura à disposição aqui da Comissão de Agricultura do Senado para aprofundamento próximo. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Leandro. Com a palavra, doutor Luiz Eduardo Rangel, do Ministério da Agricultura.
Obrigado, senador. Bom, eu só, na verdade, fiquei satisfeito de, pelo menos, o senador Delcídio e o senador Mocca terem captado, talvez, os dois pontos críticos mais importantes nesse processo. Primeiro, que é a falta de estrutura que a gente tem e não vou dizer uma falta de diálogo. Eu acho que, se a gente se fez interpretar mal aqui que existem discordâncias ao ponto de falta de coordenação, eu lamento. Na verdade, existem discordâncias, sempre vão existir, porque nossas agendas são diferentes. E quando eu me coloquei contra a posição da Daniela, não é que eu sou contra necessariamente a Daniela. É uma visão diferente sobre esse assunto. Pelo contrário, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura têm agendas muito positivas em mesmo prol. Nesse caso, especificamente, há uma discordância sobre como conduzir uma determinada área em que tem, como o Leandro falou, zonas de sombreamento. E essas zonas de sombreamento têm cada vez ficado mais evidentes entre os ministérios. E é necessário, de fato, uma coordenação, né, uma liderança. Isso já foi discutido e está em prosa e verso, relatado, inclusive, nas nossas atas do CTA. Mas eu fico também com uma certa desesperança, porque, no final das contas, eu acho que foi colocado aqui, até pela sociedade organizada, a nossa estrutura, quer dizer, isso é público e notório, e o senador Mocca colocou, eu estou muito preocupado lá na agricultura, porque entre os três ministérios eu sou o que menos tem pessoas. E eu sei o que tem que ser feito, nós sabemos o rumo que tem que ser tomado, fomos nós que colocamos claramente que nós precisamos ter mais efetividade nos nossos trabalhos, mas, infelizmente, nós não temos estrutura suficiente para poder atingir esses objetivos. Só para vocês terem uma noção, eu tenho hoje 8 técnicos e 2 delas estão em licença maternidade. Eu falo com o senador aqui que eu vou fechar para balanço esse ano de 2012, porque está bastante complicado. Então, são nuances do processo de gestão que é importante que essa casa saiba disso para que nos ajude a reforçar também essa estrutura, porque competência e dedicação nós temos visto nesses 46 técnicos, são pessoas abnegadas, pessoas que sabem o que tem que ser feito, com compromisso do que tem que ser feito, mas de fato a gente precisa reforçar esse processo de gestão. Daniela colocou bem, a Casa Civil nos ajuda sempre que necessário, não é a primeira vez que ela está envolvida nesse processo, e o que a gente gostaria de ver é, de fato, que esse tema agrotóxico não venha para cá sempre como uma polêmica negativa, que a gente possa, e nós que estamos aqui nessa audiência aqui, queremos ser, de fato, referência internacional na área de defensivos agrícolas agrotóxicos. Tivemos a oportunidade agora em fevereiro de dar lampejos dessa liderança. Só que nós queremos, de fato, ser uma liderança internacional e mostrar que nós estamos no mesmo nível dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, dos países grandes nesse processo. Gostaríamos da ajuda de vocês para a gente possa elevar o Brasil a esse nível. Obrigado pela oportunidade, senador.
Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Agradeço aos nossos convidados pela presença, principalmente o senador Mocca, que contribuiu muito para essa audiência, o senador Delcídio também, contribuiu muito para a nossa audiência pública de hoje. Tenho certeza que nós aprendemos bastante com os nossos convidados e esse tema não vai ficar por aqui. Nós vamos continuar esse debate, vamos continuar essa discussão para que nós possamos ajudar o governo a fazer aquilo que é importante para a população brasileira e dando essa estrutura que o governo precisa, que os organismos governamentais precisam para ajudar a população brasileira. Muito obrigado a todos. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão.